2:39, eu estou aqui agora com o advogado especialista em direito bancário e finanças, Donato Souza. Bom, para a gente falar primeiro sobre o programa Desenrola Brasil. Foram registrados mais de 9 bilhões de reais no volume financeiro negociado exclusivamente pela faixa 2, dos quais os débitos bancários são negociados diretamente com a instituição financeira em condições especiais. Bom, a gente estava falando sobre a questão da limpeza do nome, né, doutor, antes de começarmos a entrevista. Primeiro, bem-vindo à CBN.
Boa tarde, eu agradeço a oportunidade.
Bom, a gente falando sobre limpeza do nome, tentando lembrar que crédito é uma coisa e ter um nome limpo é outra.
O que acontece? Por exemplo, quando eu pego um programa dessa natureza, a maioria do que ele está tratando ali, às vezes, já é dívida podre. Uhum. Já são dívidas que o banco ou lançou no prejuízo, porque ele vai ter alguns benefícios fiscais, então ele faz o balanço lá, enfim. E aí as pessoas têm que entender o que elas estão buscando. É o nome limpo para não ter o nome no Serasa e poder ir comprar em uma Casas Bahia, em qualquer loja que vende parcelado? Ou elas estão achando que por fazer o enquadramento do projeto elas vão voltar a ter crédito? São coisas distintas. Uhum. Não necessariamente o fato dela pagar com desconto vai garantir que ela volte a ter crédito dentro do mercado financeiro. Ela tem que primeiro, qual que é meu conselho sempre? Primeiro você tem que olhar como é que o seu nome está anotado dentro do sistema financeiro, que se chama SCR. Algumas siglas tratam de registrato, mas é o sistema de crédito brasileiro. Então eu olho lá dentro para ver o que está anotado contra o meu nome, qual o prejuízo que o banco já disse que eu causei, e eu confronto com aquele valor que está me sendo feito de proposta. Então, se aquilo que eu estou pagando, um exemplo, minha dívida era R$1.000, eu vou pagar 100. Eu vou continuar tendo problema dentro do sistema de crédito. Eu só volto a ter crédito nessa fase agora, pode ter alguma coisa aí, alguma exceção, mas eu estou falando da regra, se eu pagar os R$1.000 que o banco me acusou como causador de prejuízo. Uhum. Caso contrário, eu limpo para ter crédito dentro dos órgãos de proteção ao crédito Serasa e SPC, que é o que as lojas consultam, mas quando eu me dirijo a uma instituição financeira, eu posso ter o crédito negado da mesma maneira.
Não tem como você pensar, não, agora estou com o nome limpo mesmo, posso fazer outras contas, que não é isso.
Então, o que, que acontece? Quando, por exemplo, alguém tem um nome inserido no Serasa, se você tem ele inserido e você paga, ele automaticamente some, não há um registro daquilo ali. Ele some realmente, não tem como buscar um histórico de anotação. No SCR é diferente, que fica dentro do Banco Central. Uhum. Vamos supor que eu tenho uma dívida que está lá há 2 anos. Eu venho agora e negocio e pago ela com desconto. Vai constar o pagamento. Mas no histórico meu, dentro do sistema financeiro, ele é como uma roletinha que vai rolando. O banco consegue ver que aquele prejuízo foi causado, mesmo eu tendo pago, porque está anotado lá e ele vai levar, em média, tem que rodar 5 anos para essa anotação aqui sumir dentro da linha do tempo. Então, se eu contraí uma dívida 2 anos atrás, agora eu venho e pago e é anotado que eu fiz esse pagamento agora com desconto lá dentro, vai rodar 5 anos para que esse dado suma de dentro do sistema. Uhum. Não é automático. Por isso que as pessoas têm que ficar atentas a qual é o objetivo delas. Uhum. Tá? E, lógico, a gente tem que compreender o sistema que está implementado. Por que o Desenrola Brasil está sendo implementado? Eu tenho que entender também qual é o benefício para o sistema financeiro, o que vai destravar em termos de capacidade de empréstimo para os bancos dentro do próprio Banco Central. Então, assim, as coisas não são tão bonitas quanto parece. Há um interesse do sistema que é o que está sendo implementado. Não é para beneficiar pessoas. Isso eu te garanto.
Bom, e quais são os cuidados que devem ter nessas negociações, doutor?
Olhar o prazo do vencimento dessa dívida, porque muitas das dívidas podem, como eu falei, podem estar prescritas. Verificar o que está anotado dentro do sistema financeiro, aí para a pessoa saber como ela faz. Ela entra no site do Banco Central, ela procura pelo nome Registrato ou SCR, vai abrir um campo onde ela vai fazer um cadastro e ela vai colocar ali alguns dados que são pedidos e tem que mostrar o banco onde ela opera hoje. Geralmente é assim. Ela consegue, então, fazendo o cadastro, ter a liberação do registro dela, um arquivo em PDF. E ali ela pode, então, fazer uma verificação se isso é benéfico para ela nesse momento, se o que ela objetiva é voltar a ter crédito, ou se isso aqui não solucionaria o problema dela. Existe um outro ponto. Dependendo como isso foi anotado, ou a falta de transparência, aí sim a pessoa pode buscar o Poder Judiciário, porque o Banco Central ele não anota e nem tira anotação nenhuma. Ele é um órgão neutro. Então ele vai dizer assim, ó, se o Banco Itaú, Bradesco, Santander te anotou, é com ele que você tem que impugnar.
Uhum.
E a falta de alguma de transparência nisso pode gerar o direito de realmente, então, você tirar o seu nome por uma ordem judicial e, além disso, receber uma indenização. Aí esse seria um caminho muito interessante para muitas pessoas que querem voltar a ter crédito. E atenção a um ponto. O próprio Banco Central fala que, quando ele recebe uma ordem judicial, ele provavelmente coloca um asterisco lá no teu nome. E aquilo ali é como uma marquinha para dizer, ó, essa pessoa já teve problema aqui dentro. Então, eu também tenho que estar atento a isso para eu dizer para o juiz, olha, eu preciso que, em sendo acatado o meu pedido, proíba o Banco Central de colocar o X no meu nome. Porque, mesmo que lá não apareça que eu causei um prejuízo, essa marquinha é uma alerta para o sistema financeiro. Ó, fique atento, esse cara conseguiu uma liminar e ele tem problema aqui dentro. Então, você também não consegue crédito.
Caramba. Bom, doutor, e como ter os melhores descontos?
Existe uma circular do Conselho Monetário Nacional que ela regulamenta isso. Então, primeiro ponto, se a dívida for de até R$200 mil, o banco é liberado para fazer as negociações de forma rápida.
Uhum.
Ele pode dar um excelente desconto. Ou a segunda regra, acima de R$200 mil, eu tenho que olhar, o banco é obrigado a olhar se há garantias, sejam móveis ou imóveis, e o valor da dívida total e o prazo que ela está vencida. Cumprido esses requisitos, o banco ele olha o seguinte, ó. Existe muita propaganda hoje no mercado. Uhum. Ah, você pode pagar o banco com 80%, 90% de desconto. Depende, se a regra for implementada. Eu não posso falar para uma pessoa que deve R$100 mil, ou o inverso. Eu não posso falar para uma pessoa que tem uma dívida de R$1 milhão que o mesmo benefício que uma pessoa de R$100 mil vai conseguir em curto prazo.
Uhum.
Então, as pessoas têm que ficar atentas a essas propagandas também. O sistema bancário, ele sabe como é a vida do endividado. Ele sabe, por exemplo, se é uma empresa, quem são os sócios, o patrimônio envolvido, se existem outras empresas que podem configurar grupo econômico. O banco sabe de tudo. Então, não é tão simples falar que não pague e vai sair um excelente acordo. Os excelentes acordos saem quando você consegue frustrar o credor. Por exemplo, se eu tenho uma dívida presente, mas eu tenho como voltar até 10 anos para revisar o endividamento de uma empresa ou de uma pessoa física, em muitos casos essa pessoa vira credora do banco. Em muitos casos mesmo. Tamanhas irregularidades que o banco comete. Aí, nesse caso, eu não falo nem em acordo. Você tem que exercer o seu direito e pedir uma declaração de existência e inexistência de uma dívida e que o banco coloque no teu bolso o excesso que ele cobrou. Então, ó, o banco disse que eu devo 300, eu fiz uma boa auditoria dos meus 10 anos com o banco em todas as operações que eu fiz e mostrou que eu não tenho que pagar o banco, eu tenho que pegar 50 mil de volta.
Uhum.
Ou você usar essa estratégia para desestabilizar o direito do banco quando ele vem te cobrando e aí sim você consegue fazer bons acordos, seja com um bom desconto, desconto com reparcelamento, mas atentando para esse fator que eu falei antes. Como é que o seu nome vai ficar dentro do sistema financeiro? Então, a gente tem que dar uma assessoria para o cliente que tanto mostre para ele quais são os caminhos que resolvem o problema dele e que também possibilite ele, posteriormente, voltar a ter vida dentro do sistema financeiro. Porque muitos vão para um acordo sem saber dessa anotação e fazem um acordo e voltam à instituição bancária e não conseguem mais crédito. Então, tudo tem que estar interligado e muito bem elaborado.
E isso eu posso pedir, o banco é obrigado a ceder todas essas informações.
Isso aqui a gente faz como que você descobre tudo isso? Coletando extratos e documentos dentro do banco, informações que estão dentro do Banco Central que não são de conhecimento público. Então, você pode entrar no site do Banco Central e exigir algumas informações. Por exemplo, uma empresa que tem um endividamento hoje, ou qualquer pessoa da nossa população, existem 3 informações dentro do Banco Central que a gente não tem como verificar de forma transparente. Os bancos vão lá e dizem assim, ó, essa empresa, eu estou colocando um risco de inadimplemento dela de 17%, eu estou dizendo que ela tem uma qualificação de AA até H, e eu estou dizendo qual é a capacidade de endividamento dela.
Uhum.
Então, isso é muito subjetivo. Por exemplo, como é que eu determino se a tua probabilidade de inadimplemento é 17%, ou 30%, ou 100%? Por isso que é subjetivo. E é nesse ponto que o advogado que atua nessa área consegue ter muito êxito. É sabendo utilizar as irregularidades que o sistema tem. Porque quando você consegue crédito, eu posso ter uma taxa A para uma pessoa e uma B para outra. Não tem que ser igualitária. Por quê? Concessão de crédito, ela tem muito a ver com o risco da operação, prazo, sistema de amortização que é envolvido. O sistema de amortização é como eu devolvo dinheiro para o banco. Tudo isso tem que ser analisado. Quando eu vou para um cheque especial, outro tipo de discussão. Se eu vou para um crédito rotativo de cartão de crédito, é outro tipo de discussão. Então, eu tenho que ter uma análise bem criteriosa. E um paradigma muito grande que a gente vive. Pessoa física não tem que pagar mais juros do que pessoa jurídica. Isso é um erro que o sistema comete. Eu posso representar uma pessoa física e comprovar que ela contém menos risco para o sistema do que uma empresa, dependendo do setor que ela opera. Só que como nós não temos isso aqui como conhecimento, ensinamento, não é divulgado, o sistema ele passa por cima da gente, porque ele é um sistema muito concentrado. Eu tenho hoje 80% dos correntistas do Brasil em 5 bancos. Então, nesse sentido, eu vou usar é como se o crime compensasse. As pessoas me perguntam assim, Donato, se isso realmente é verdade, por que que o banco pratica? Porque a mesma matemática que eu utilizo para defender um devedor é a matemática que o banco utiliza para formalizar os equívocos. Em média, 2% das pessoas reclamam. A resposta está aqui, 98% não vai reclamar. Então, o crime compensa realmente. Eles podem praticar as irregularidades porque no fim do ano, tudo aquilo que eles vão ter que devolver é muito pequeno em comparação com tudo que eles conseguem tirar da conta do correntista. Seja por tarifa e taxa, seja por empréstimo com a taxa irregular. Então, a gente tem que ter uma visão global do negócio.
Bom, mudando um pouquinho de assunto, sobre o teto do rotativo de 100% se os bancos não fizerem proposta, né? O relator do projeto de lei limitará o rotativo do cartão de crédito. Bom, quais são esses cuidados também que a gente deve ter com essas dívidas bancárias?
Então, crédito rotativo, até para que o pessoal entenda, é quando eu uso o cartão de crédito e eu pago o mínimo da fatura, então a partir daquilo ali começa a correr juros sobre o saldo devedor não pago para a próxima fatura trazer esse juro para o pagamento. A questão não é tão simples, não é tão tranquila de discutir. Por quê? Quando o poder público, o poder legislativo vem e tenta legislar, ele causa um problema dentro do sistema. Desde 2004, isso praticamente já foi discutido no Brasil via o STF. Tem que ser um outro tipo de política adotada. Eu garanto para você, se essa legislação for aprovada, ela passou pela Câmara, agora ela vai para o Senado, algum partido político, por lobby da instituição financeira, vai entrar com ação de inconstitucionalidade no STF. E eles vão suspender essa legislação, com certeza. Tá? Não há nada dentro do nosso sistema financeiro que justifique uma taxa de juros nesse patamar e nem de 100% ao ano. Ela ainda é muito alta. É a mesma regra de qualquer outro empréstimo. A gente tem que olhar quem é o tomador do crédito e qual é o risco que ele gera para o sistema. E a partir disso, eu formar uma taxa de juros para ter o perfil. Eu não posso tratar todo mundo de forma igualitária nesse sentido. Então, o banco tem que mostrar assim, ó, se você não pagou a tua fatura, da onde é que ele está captando o recurso para bancar a tua fatura que não foi paga? Ele tem que mostrar da onde é o custo dele. E a partir desse custo, ele formar uma taxa de juros para o teu caso.
Bom, e como pode ser feita essa negociação de dívida? Da mesma forma que...
O cartão de crédito, ele tem uma peculiaridade. Ele é a única modalidade que quando a gente consulta o Banco Central para ver como os bancos estão cobrando juro, é a única modalidade que não tem informação lá dentro.
Doutor, não sei se isso é comum, né? Quando você vai fazer uma negociação, a parte administradora não é a mesma do banco, muitas vezes.
Exatamente. Quando você olha um banco hoje, isso também você pode ver através do Banco Central, ele possui vários CNPJs. Ele vai ter um CNPJ que trabalha com financiamento, ele vai ter um CNPJ que trabalha com empréstimo, ele vai ter um CNPJ onde você é o correntista dele. Então, o cartão de crédito, quem trabalha realmente no cartão de crédito são duas bandeiras, é a Visa e Master. Elas são parceiras dos bancos, então eles fazem esse contrato de parceria. Quando eu não pago, eu passo, na verdade, a dever para a Visa ou para a Master. Pode ser que eu tenha ali uma cláusula de responsabilidade solidária de um banco e ele venha cobrar, mas ele é o responsável por essa intermediação com a própria bandeira. Isso também é concentração, a gente não tem concorrência nesse mercado. Então, olha que interessante. O Brasil é um país em desenvolvimento. Existe um país na África, e isso aí eu pude acompanhar no Congresso de Direito Bancário da Europa que eu participei, que Lá, você, mesmo não pagando a fatura do cartão de crédito, os juros só são cobrados após um ano e uma taxa de juro baixa. É Angola. É um país que eu acho que está bem aquém de nós.
Bem aqui.
Tá? Então, por que que lá o sistema do cartão de crédito é tão benéfico nesse sentido, em um país tão mal desenvolvido, e aqui no Brasil não é? Por que que, por exemplo, na Inglaterra, esse mesmo sistema da Angola é praticado lá? Você pode usar o cartão de crédito, não conseguir pagar, tranquilo. Você tem um ano para nos pagar com uma taxa de juro bem mais acessível. Por que que no Brasil está em 430% ao ano?
Entende? A gente não sabe explicar.
Só que, lógico, eu não estou dizendo que tem que ser regulamentado por lei. Isso tem que ser feito um estudo e ver como tem que melhorar o sistema financeiro brasileiro e, através disso, trazer mais jogadores, players para o mercado para que você tenha competitividade e a população tenha direito de escolha.
Quando o senhor fala em jogadores players, são opções financeiras.
Exato. Hoje, quem, na verdade, manda no mercado é o Itaú, o Bradesco, o Santander, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Esses cinco são quem determinam a regra do mercado. Ah, Donato, mas abriram vários bancos digitais. Não, isso ainda é pouco. Só a cidade de Nova York tem 43 bancos lá dentro ofertando crédito. Quando a gente vai para a cultura brasileira, o brasileiro ainda não tem essa cultura de operar pelo digital. Ele gosta de ir lá e conversar no olho a olho com o gerente dele. Isso tudo é estudado. Nada é feito por acaso. Entende? Então é como se falasse assim, ó, eu vou te dar uma migalha para calar tua boca. Tá bom? Eu vou te dar é o sistema que o brasileiro é criado. Ele é criado dessa maneira quando politicamente alguém paga a fatura de energia dele, quando alguém paga o gás, quando alguém abastece o carro dele. Então é migalhas que calam a nossa boca. Dentro do sistema financeiro é a mesma coisa. Você aparentemente abre o sistema. Ó, nós estamos melhorando o sistema para ter competitividade. Não, mas culturalmente a gente é acostumado a ir na agência. E esses caras sabem disso, porque os dados do Banco Central demonstram o que eu falei. 80% da população está na mão deles.
E isso a gente vê diariamente aí na frente dos bancos, por exemplo, tem algumas agências que não atendem mais fisicamente, online. Aí sai todo mundo daquele bairro onde ele estava atendendo e vem para o centro para ser atendido. Forma aquelas filas enormes e acho que está ok.
Exatamente. Só que isso, de uma certa maneira, é uma doutrinação que a gente sofre para que o sistema se sustente. Se fosse aberto realmente, por exemplo, olha para o tamanho de Cascavel, uma cidade boa, excelente, mais de 300 mil habitantes, quais os bancos que a gente tem aqui? Me fala, por exemplo, de bancos de grande porte, inclusive internacionais que nós temos em São Paulo, que têm interesse. Não estão aqui, eles não estão à disposição. Não existe uma política pública para dizer, ó, nós vamos incentivar a implementação para abrir a concorrência. E isso aí que o governo deveria fazer. Seja um governo de esquerda ou de direita, eu não estou aqui para defender ninguém. Eu estou dizendo como ele deveria agir. Como que o sistema deveria melhorar para que eu olhe e fale assim para um banco, ó, você me fez uma oferta, mas eu tenho tantas outras no mercado que eu vou procurar aquela que é mais barato para mim. E aí, se você quiser jogar comigo, cubra aquela oferta. Hoje é praticamente igualitário. Você sai de um Itaú e vai para um Bradesco, você vai olhar e falar, parece que está igual a taxa. E eu falo isso porque eu estou 14 anos atendendo. Eu atendo todo dia empresários e faço análise de contrato, auditorias, e você não encontra uma discrepância tão grande assim. Fala, olha, tá vendo como que tal banco foi tão mais benéfico do que o outro? Não. A única maneira de você encontrar alguém tendo muito benefício de um banco é se ele for superavitário. É o cara que tem recurso e ele não precisa de empréstimo. Aí o banco fala para ele, ó, pro dinheiro não ficar parado aqui na minha mão, que para mim não, eu tô só tendo prejuízo, eu te faço uma excelente taxa para você colocar ele para circular na tua empresa. Aí você coloca realmente taxa muito benéfica nesse caso. Caso contrário, o sistema é predatório.
Bom, Rafael, ainda temos mais algum tempinho? Bom, doutor Donato, eu quero ainda falar sobre os bancos que só vem queda de juros no ano que vem, com o senhor. A gente pode até começar agora. Vai vir daqui a pouco o Repórter CBN e eu quero continuar essa conversa depois do Repórter CBN. Então, eu vou
Sim.
pedir se o senhor tem disponibilidade para continuar aqui
Estou à
conosco.
disposição. Só tenho compromisso 5h30 com a Band News.
Então, tá certo. E a gente também tem um outro assunto, que aí a sua opinião a respeito aí do ministro Toffoli, que diz que as provas da Lava Jato pode ser o maior erro da história. Complicada essa situação.
O negócio está ficando complicado.
Bom,
vamos
agora,
lá.
agora 2h59, eu ainda vou puxar um pouquinho, então, sobre esses juros da queda do ano que vem. Só para o ano que vem mesmo, doutor.
Então, o que que acontece? O Banco Central, ele não estipula a taxa. Ele não decide que a taxa tem que ser A ou B. Ele estipula uma taxa Selic baseada no gasto do governo. Porque se o governo é muito tomador de crédito, ele se torna um competidor dentro do mercado. Essa é a regra. Estou falando de forma bem transparente, assim. Eu não sou economista, eu entendo um pouquinho do assunto que eu trabalho. Mas é assim que a regra do jogo é implementada. Governo toma muito empréstimo, governo cria muita dívida, o Banco Central tem que aumentar a taxa Selic. Lógico que tem a questão também da inflação, que está no meio. Mas é assim que a regra funciona. O que eles estão dizendo, ó, é para o próximo ano, é já para deixar o coração do pessoal assim, ó, fica tranquilo que vai ser assim a regra do jogo esse ano. Não adianta vir reclamar, eles estão só jogando com as armas que eles têm. Se você me perguntar assim, Donato, há algo que justifique essa taxa hoje tão alta? Não estou falando da Selic porque ela não é o único componente da taxa de juros do mercado. Ela é um dos componentes. Não há nada ainda que justifique uma taxa tão alta, por exemplo, como um capital de giro hoje a 2,80%, 3% ao mês. Não há nada que justifique. Até porque, quando você olha o sistema que o banco implementa de amortização, isso aqui fica muito mais caro do que eu estou verificando.
Quais são esses fatores que estão atrelados, né? E o que a gente pode esperar para o ano que vem?
Para ver queda de juro, você tem que ter um governo menos endividado e menos risco de mercado. Todas as vezes que... Porque o dinheiro ele vem do mercado privado. O que a gente empresta é do mercado privado. Quando eles olham estabilidade fiscal, financeira do governo, empresa fechando, muita recuperação judicial sendo protocolada, eles aumentam a taxa de juro. É uma regra. Não estou dizendo que é legal a quantidade que estão cobrando, mas é assim que eles jogam. Então, não adianta o governo aparecer e falar, ó, eu exijo que o Banco Central diminua. Não é isso que vai trazer total benefício. É uma organização do sistema governamental em gastar menos, gerar superávit e gerar credibilidade dentro do mercado. Aí, com certeza, a taxa de juros vai começar a baixar.
Tá certo. Bom, doutor, só para a gente terminar então, e esse assunto nós vamos voltar num outro momento para conversarmos. Bom, o ministro Toffoli disse que as provas da Lava Jato pode ser o maior erro da história. Agora, sua opinião como advogado com relação a isso?
Um ministro de uma corte suprema, ele não deve ter esse tipo de argumentação e nem aparecer na mídia falando isso. Tá? Ele está aí dando uma opinião política. Ele está movimentando politicamente o sistema através do judiciário. Quando a Operação Lava Jato começou, qual era o maior medo que as pessoas tinham? Ocorreu o mesmo problema de uma grande operação que teve na Itália, que era chegar uma Suprema Corte e tudo ser derrubado. E aí é o que está acontecendo. Eu não tive acesso ainda para estudar a decisão, até me proponho a fazer isso, mas os valores do Brasil estão muito invertidos. Hoje compensa ser criminoso em detrimento de ser uma pessoa que age honestamente. É isso a mensagem que está sendo passada para a população.
É certo. Doutor Donato, vou agradecer a sua presença aqui na CBN.
Estaremos aqui
na próxima semana. Bom, se esse assunto o senhor pode vir sexta-feira falar conosco?
Agora?
Sexta-feira agora?
Marcado.
Então, sexta-feira agora nós vamos falar mais sobre essas provas da Lava Jato, que segundo o ministro Toffoli pode ser o maior erro da história. Nós vamos falar mais sobre isso.